Imagina a seguinte cena, que assim, é um clássico absoluto em qualquer operação de crescimento. A equipe inteira passa semanas desenhando aquela otimização perfeita de uma página de vendas.
Nossa, sim. Aquela expectativa gigante.
Exato. É o fundo do funil, a etapa que teoricamente traz a receita pesada para a empresa, né? E aí rola toda aquela ilusão de que milhões de cliques vão gerar gráficos subindo aquela cachoeira de dados perfeita.
Mas aí a campanha vai pro ar e silêncio.
Silêncio total. A página recebe pouquíssima gente e aquele teste AB tradicional, que é o feijão com arroz da experimentação estatística, perde totalmente a serventia.
Fica inútil, né? Porque essa visão utópica da experimentação prega algo muito rápido, muito binário. Mas a realidade do tráfego baixo transforma qualquer teste AB num exercício de pura paralisia.
E é exatamente por isso que, nessa nossa imersão de hoje, a nossa missão é responder uma pergunta que tira o sono de muito estrategista: que métodos qualitativos dão evidência útil quando não há volume para teste AB?
Bom, o que a gente promete entregar hoje para a equipe e para os clientes da Lead Lovers é um verdadeiro cardápio tático, métodos para cada faixa de volume. E nós vamos focar especialmente num conjunto qualitativo muito poderoso, que inclui entrevistas, gravações e o teste de 5 segundos, que é a escolha da casa.
Esse é o conjunto que salva a pátria.
Com certeza. Porque ele cabe em absolutamente qualquer volume de tráfego. E vale até definir o tom da nossa conversa aqui. Isso não é um debate acadêmico. O que vamos relatar são as práticas da nossa própria operação, o que a gente usa no dia a dia para guiar o time rumo a resultados reais.
Então, para a gente começar a organizar esse cardápio tático, a gente precisa de um piso. Um ponto de partida para tomar essas decisões, certo? Na nossa triagem inicial, a marca que baliza os caminhos da operação é a de cerca de 50 conversões semanais na página ou na etapa.
E aqui é fundamental esclarecer que essa marca de cerca de 50 conversões semanais nunca funciona como uma garantia estatística. Tipo, ninguém deve olhar para isso e pensar que a matemática está resolvida.
Não é um número mágico.
Nem um pouco. É só um alerta, uma triagem mesmo. Acima dessa faixa, o farol fica amarelo e diz tipo, beleza. Vale a pena sentar e fazer o cálculo formal da amostra. E a gente faz isso cruzando a taxa atual da página com o efeito mínimo relevante que o negócio precisa.
Espera, vamos desempacotar esse termo, porque muita gente tropeça nisso, esse efeito mínimo relevante. Na prática, a gente está falando de garantir que a mudança não seja só um ruído microscópico.
É bem por aí. O efeito mínimo relevante é a linha de corte financeira da coisa toda. É a menor melhoria na taxa de conversão que efetivamente justifica o tempo e o custo da equipe de engenharia para rodar aquele experimento.
Faz todo sentido. Porque se a mudança vai trazer só, sei lá, 0,01% de aumento.
Isso não paga nem o café do desenvolvedor que codificou a página, né? A conta não fecha. Então, quando atingimos cerca de 50 conversões semanais, a gente cruza os dados para ver se o teste consegue detectar esse efeito a tempo.
Mas vem cá, e se a equipe simplesmente ignorar esse piso? Qual é o perigo real de tentar forçar a barra e rodar um teste A/B abaixo desse volume? Porque a tentação de ter um gráfico bonitinho lá na reunião de diretoria é gigante, né?
Ah, o perigo é travar a operação inteira com aquela ilusão de progresso. Insistir num AB abaixo desse piso é um desperdício colossal de tempo. O experimento se alonga até a irrelevância. Tipo, fica lá durando meses.
Fica bloqueando a fila de testes.
Exatamente. Bloqueia a fila por semanas a fio e quando finalmente termina, não gera nenhum aprendizado confiável, porque o ruído engole qualquer diferença real entre a versão original e a variante. A equipe perde 3 meses e continua cega.
Isso levanta um ponto de atenção crucial sobre como a gente conta essas cerca de 50 conversões semanais. Porque medir o evento disparado no navegador é como contar, quantas pessoas disseram que iam comprar. É uma intenção, um clique ali.
É só o comecinho da história.
Exato, mas a decisão real do negócio depende de ver o dinheiro no caixa. Como a gente garante que a operação não está escolhendo a rota baseada num número fantasma?
Essa é a armadilha mais clássica, o abismo entre o marketing e o financeiro. A nossa solução, e isso é uma prática inegociável, é ir até a última milha. O procedimento exige preencher o próprio formulário em produção, com o registro de teste identificável.
E seguir o rastro?
Sim, seguir o rastro passo a passo até cair no CRM da empresa. Escolher a rota com base em números inflados do navegador leva o método errado para o problema certo. O card do experimento na nossa operação exige o registro da conversão real lá no destino.
Deixa eu fazer o papel de advogado do diabo rapidinho. Exigir que a equipe cruze dados do navegador com o CRM não atrasa absurdamente o ciclo? A gente não corre o risco de ficar esperando compensação de boleto só para validar se um teste pode começar?
É um atrito, sim, mas é um atrito necessário. Um atraso de 2 dias nessa validação salva a equipe de perder 2 meses rodando teste baseado em tráfego de bot, sabe? Ou clique duplicado do Google Tag Manager. Acelerar com dado falso é só bater o carro no muro mais rápido.
É, a fundação precisa ser sólida mesmo. Bom, já que sabemos que o número verificado do CRM é o que manda, vamos apresentar os métodos para cada faixa de volume. E só para organizar a lógica, as rotas com estatísticas são nomeadas como estatísticas e a promessa de que cabe em qualquer volume se aplica ao nosso conjunto qualitativo, que engloba entrevistas, gravações e o teste de 5 segundos, que é a escolha da casa.
Perfeito. Vamos ao cardápio tático. A primeira rota é acima do piso. É a rota estatística clássica. Tem volume sólido no CRM. Excelente. Rodamos um teste AB, padrão, amostra e duração fechadas antes do lançamento.
Tudo dentro da ortodoxia. E a segunda rota? Aquela zona cinzenta onde a página está perto do piso, mas tem uma sazonalidade documentada. Tipo uma semana de Black Friday bagunçando os dados.
Ah, nessa faixa, a rota estatística ainda respira, mas pede ajuda. Aqui entram os métodos de redução de variância, como o método Cupid. O Cupid usa o histórico do visitante para isolar o ruído. Ou, se não der para usar o Cupid, a gente desenha o experimento com janelas mais longas, de semanas completas. Mas a premissa de sazonalidade tem que estar no card.
Pausa rápida para um esclarecimento. A gente ouve a sigla Cupid o tempo todo. Mas como a matemática isola esse ruído na prática?
Pensa assim. O tráfego é cheio de pessoas diferentes. Umas compram rápido, outras demoram. Essa diferença é o ruído. O Cupid resolve isso usando dados de como esses usuários se comportavam antes do teste. A fórmula meio que subtrai esse comportamento prévio da equação.
Ah, entendi. É como descontar a inércia do usuário para ver só a aceleração que a nossa página causou. Brilhante. Mas agora a gente chega no desafio central, a terceira rota. Estamos abaixo do piso, sem tráfego para matemática, mas é uma etapa de alto valor. E aí?
Aqui é a virada de chave total. A gente abandona a rota estatística e vai para a qualitativa. A operação passa a usar entrevistas com quem abandonou a página, pesquisas e as gravações de sessão. São instrumentos focados no porquê e não no quantos.
E ainda tem a quarta rota, né? Abaixo do piso, mas a equipe acha uma correção evidente. Um erro crasso, tipo um botão que não clica no mobile.
Nossa, aí não tem teste formal. É insanidade testar se um botão quebrado converte menos. Vai direto para o ar como mudança de alta confiança. A regra é registrar a data e monitorar a métrica de guarda, o guardrail.
Só para tu webificar, o guardrail é o nosso alarme de incêndio, certo? Se a equipe tira o campo de cupom no carrinho, a conversão pode subir, mas o guardrail pode ser o volume de reclamações no suporte.
Exato, o guardrail garante que a cura não seja pior que a doença. E em negócios de nicho, essa troca do instrumento estatístico pelo qualitativo ou por mudanças diretas, não é exceção, é a rotina.
Com certeza. Então vamos explorar a fundo essa rota qualitativa. Se a decisão é pesquisar, quem a gente ouve? Porque painéis analíticos mostram quem saiu, mas são mudos sobre o porquê da saída.
A entrevista rende muito quando dividida em 2 públicos. O primeiro é quem comprou. A ideia é entender qual foi a grande objeção que quase fez a pessoa desistir e qual foi a promessa matadora que salvou a venda.
E o segundo grupo?
No painel. A conversa estruturada é o único jeito de quebrar esse silêncio.
E o roteiro de condução de entrevista é, inclusive, prática da nossa casa, nossa escolha de operação. O processo começa com perguntas abertas, focadas na dor original do usuário, né? A gente não pergunta do botão azul. A gente investiga o problema na rotina que fez a pessoa procurar o produto.
E o segredo do roteiro é controlar o ritmo. O entrevistador tem que morder a língua e deixar a pessoa ditar o tempo. O vocabulário tem que ser o dela, sem jargão da nossa equipe.
Tem uma técnica nesse nosso roteiro que é ouro, o uso estratégico do silêncio. A equipe faz uma pergunta difícil e segura o silêncio. O ser humano detesta vazio na conversa, então a pessoa acaba preenchendo o espaço e entregando a verdade sem filtro. E aí a equipe anota as frases literais.
Essa literalidade destrói muita suposição corporativa, né?
Mas e o nosso viés? Se a equipe já tem uma suspeita de que o problema é o preço, como não induzir a pessoa a reclamar do preço?
A regra de ouro para blindar a entrevista é que a nossa hipótese brilhante fica trancada numa caixa até o fim da conversa. O objetivo é medir a fricção real, não ganhar torcida para a nossa ideia. E o padrão que confirma a fricção tem que ser definido por escrito antes da entrevista.
Maravilha. Só que as pessoas raramente lembram de pequenas hesitações mecânicas. Ninguém lembra que levou o mouse para o CPF, apagou e voltou. É aí que entram as gravações de sessão, certo?
Sim, elas iluminam um buraco negro. O abismo entre escolher o plano e preencher o cartão. A gravação mostra a hesitação e devolve essa evasão para o nosso mapa.
E o modo de assistir em lote é prática da nossa casa. A gente nunca abre vídeo a esmo. Assiste com uma pergunta definida, tipo, em qual campo a pessoa trava?
E o critério da operação sobre a quantidade de gravações foca na repetição. Quando as novas sessões só repetem a fricção já mapeada, é hora de parar. A impressão vira dado tangível ali.
Excelente. Mas e se o problema for pior? O visitante simplesmente não entendeu nada do que a página vende.
Aí a operação saca o filtro de clareza.
E isso nos leva à última ferramenta do conjunto, que é o teste de 5 segundos, nossa escolha da casa. Como falamos antes, entrevistas, gravações e o teste de 5 segundos, que é a escolha da casa, formam a nossa base qualitativa. E sobre esse método?
Na nossa operação, é o filtro mais barato que rodamos antes de qualquer teste.
Com certeza. Ele impede a gente de gastar horas de engenharia numa página que nasceu com a mensagem incompreensível.
Dos filtros que nós rodamos na nossa operação, é o mais implacável com página confusa.
E a mecânica é muito simples. A gente mostra a tela inteira, a dobra principal, por exatos 5 segundos para alguém, e aí fecha a tela. E sem dar contexto nenhum, a gente faz duas perguntas.
O que esta empresa oferece e o que dá para fazer nesta página?
A equipe anota as respostas de forma literal e isso mede a clareza da promessa instantaneamente. Se a resposta for vaga, não adianta mudar a cor de botão, nada vai salvar a página.
Exatamente, não tem tráfego robusto que conserte fundação rachada.
Bom, agora temos anotações literais, padrões visuais e a clareza validada. O que a equipe faz com isso para não virar um PDF esquecido? Todo achado tem que sair por uma de duas portas lógicas. A primeira porta é a da correção evidente, né?
Isso. Encontrou erro inegável. Tipo um link quebrado. Vai direto para a produção como mudança de alta confiança. A equipe registra a data e monitora o guard-rail no antes e depois.
E a segunda porta é a da aposta. Se a fricção não é um erro binário, ela vira uma hipótese formal. E essa hipótese vai para a fila, ordenada pela força da evidência qualitativa coletada. Se um dia a página cruzar o piso estatístico de tráfego, a hipótese embasada está lá na gaveta, pronta para o AB.
É o trabalho investigativo esperando o volume estatístico. E olhando para o futuro de como a gente vai extrair esses dados de gravações e entrevistas...
A nossa aposta é que a IA acelere a triagem.
É a nossa aposta também, e aposto junto...
Mas voltando para o presente, para garantir que a gente gere impacto real agora, vamos ao plano da semana. Passo 1. Registrar o volume verificado lá no CRM, escolher a rota no card.
Passo 2. Agendar as entrevistas de investigação, garantindo que o padrão de fricção esteja definido antes de começar.
Passo 3. Abrir as gravações de sessão com um modo de assistir em lote, buscando a resposta para uma pergunta definida.
Passo 4. Rodar o teste de 5 segundos, nossa escolha da casa, para validar a clareza da promessa da página.
E o quinto passo, dar destino aos achados. Ou aplica direto como mudança registrada, ou enfileira como hipótese com evidência. E pegando tudo isso, acho que a gente chega numa conclusão bem clara para o dia a dia, né?
Com certeza. O pensamento final aqui é que o volume baixo de tráfego limita apenas o instrumento estatístico, a matemática. Mas ele nunca, jamais, limita a melhoria contínua da página. A evidência que realmente transforma a receita está sempre a apenas algumas conversas de distância. Puxem a fila e rodem o processo dessa semana.